Olá, eu me chamo Leandro Stoffels e esse é o podcast Conexões Brasil-Texas, diálogos acadêmicos sobre cultura e sociedade brasileira. Este podcast é um projeto do Portuguese Flagship Program da Universidade do Texas em Austin e tem como objetivo propor diálogos enriquecedores com professores e pesquisadores da UT que se dedicam ao estudo e à compreensão dos diversos aspectos da cultura e sociedade brasileira. Aqui mergulharemos em temas que vão desde a dança e linguística até a economia e os estudos de gênero, oferecendo insights valiosos e perspectivas únicas sobre o Brasil. Então, junte-se a nós enquanto exploramos as conexões entre o Brasil e o Texas através desses diálogos acadêmicos fascinantes. E hoje recebemos aqui doutora Nessete Falu. Doutora Nessete Falu é uma antropóloga negra, queer e feminista, de ascendência porto-riquenha, nascida e criada na cidade de Nova York. Aqui na Universidade do Texas em Austin, ela atua como professora assistente de estudos africanos e afrodiaspóricos. Sua pesquisa se situa nas interseções de raça, identidades queer e lésbica, afeto, religiosidades afrodiaspóricas, ginecologia e ideologia médica. Através dessas interseções, ela questiona sistemas de poder e violência presentes na medicina. Seu livro, intitulado Unseen Flesh, Gynecology and Black Queer World Making in Brazil, lançado em 2023, investiga as maneiras como as mulheres lésbicas negras no Brasil resistem ao preconceito e à violência médica ginecológica em busca de afirmar o seu bem-estar. Além disso, a professora Falu dirige o laboratório de pesquisa Gynecology Justice Lab, que desenvolve recursos multimídia sobre justiça e saúde reprodutiva de mulheres negras e lésbicas. Além da carreira como pesquisadora, doutora Falu desfrutou de uma carreira clínica de 17 anos como assistente médica nas áreas de neurocirurgia, tratamento de HIV, hematologia e oncologia e controle da dor. Seja bem-vinda, professora.
Obrigada, Leandro.
Obrigado por ter aceitado o nosso convite para vir aqui falar um pouco sobre a sua trajetória e sobre o seu trabalho na UT. Professora, para começar, você poderia compartilhar conosco um pouco sobre sua jornada pessoal e acadêmica até se tornar uma professora e pesquisadora na Universidade do Texas em Austin?
Sim. Obrigada, Leandro, por este convite. Eu vou pedir desculpa, meu português está assim, né, mais ou menos, mas vamos lá. Então, sempre gosto dessa pergunta, porque fiquei pensando, e sempre, né, fico pensando, penso, né, começo a pensar sobre minha profissão antes de ser antropóloga. Que aqui nos Estados Unidos se chama Physician Assistant, traduzido assistente médica, mas Physician Assistant é uma profissão aqui clínica, né? A gente pratica medicina como um médico, na realidade. Até muitas vezes, né, bem com muita autonomia, né, essa prática. Essa profissão, né, trabalhei 17 anos, né, em essas áreas que você, né, falou aí, ali, faz parte da minha jornada, porque sempre nesse caminho fiquei pensando, né, como você professora, como você pesquisadora de alguma temática, né, ligada à saúde, hospitais e também, né, ao sistema médico mesmo, né, especialmente, né, no impacto às comunidades negras. E então eu decidi, né, primeiro começar com estudos de religião e saúde na Universidade de Rice University em Houston. Lá em Houston, porque mudei lá, né, Houston, de Nova York, para fazer doutorado em religião. Eu também comecei a trabalhar em umas horas, né, poucas horas cada semana, como Physician Assistant em HIV. E foi durante esse tempo, né, e através de outras coisas também, né, de sentindo, estava estudando gênero, sexualidade, essas coisas, e fiquei, né, que estudos de religião estavam um pouco pequeno para mim nessa disciplina. Então, eu decidi mudar para antropologia. No fazendo doutorado.
No meio do doutorado,
no
você
meio do
decidiu
doutorado,
fazer essa mudança?
Depois do meu segundo ano. E foi um pouco assim, turbulente, né?
Turbulento, imagino.
Turbulento, né? Mas já tinha uma relação com os professores de antropologia lá. E foi suportada muito bem, né, essa transição. E
foi dentro da própria RISE.
Dentro da própria RISE, até que tudo ainda, acabei o doutorado em 6 anos. Depois essa também mudança. Então, né, e fiquei já sentindo que a antropologia era muito bom para mim, para ampliar, né, essa... Muitas ideias que já tinha, que posso falar depois, né? Sobre a minha paixão, né? De pesquisar as questões, né? Que são de justiça social mesmo, né? Antes de chegar aqui, muitas coisas aconteceram, mas eu estava na Universidade de Central Florida por 5 anos. Foi meu primeiro trabalho de tenure track, professora assistente. E cheguei aqui 2 anos atrás, né, em 22. Então, eu não queria vim para Texas. Voltar. Não, sou de Nova York, como você falou, né? Minha família, minhas amigas, né? Todo mundo tá lá.
E o que que te fez decidir voltar?
Tinha muita saudade, hã?
E o que que te fez decidir voltar pro Texas?
A oportunidade aqui, foi convidada para, né, entregar meus materiais para uma busca, né, que tinha para um Black Queer Studies professor. E o Departamento de Estudos Negros aqui é muito bom. E o UT Austin, né, é uma universidade melhor, né, no sentido de várias coisas. Comparado à outra universidade, né? Que os dois são públicos, mas a outra universidade não tinha muito suporte, né? Em vários sentidos. Então, aqui me estou sentindo muito mais...
apoiada.
Apoiada, né? Com as coisas, né? Que preciso, né? De oportunidades, de colegas, de comunidade, de colaboração, de dinheiro, que é muito importante, né? Esse salário
de professora.
Para fazer
pesquisa tem que... tem que ter alguma verba, né? Um apoio.
Sim.
Agora que você falou um pouco sobre a sua carreira e sua trajetória aqui nos Estados Unidos e aqui no Texas, você poderia nos falar um pouco também sobre a sua relação com o Brasil, como que você desenvolveu esse seu interesse de pesquisar a realidade brasileira?
Realidade, minha primeira viagem para Salvador foi em 2003, com amigas, né? Assim, de turista, 3 dias. Mas voltei em 2007 e fiquei 1 mês... para ficar com uma mulher feminista negra, Marlene, né, ela se chama, ela era diretora de um seminário, em realidade, esqueci o bairro agora, mas está perto de Pelourinho, de Nazaré e tal.
Barbalho?
Esqueci como se chama essa praça lá. Mas, enfim, Ituba se chamava o seminário. Então, mas ela
seminário ela religioso?
Foi seminário cristão. Mas, como ela era diretora, tinha muitas aulas lá de afro-religião, né, de candomblé, de histórias dessas. Tinha muitos projetos feministas negras, da comunidade. Eu tinha muitas coisas. E ela foi para visitar a Nova York. E eu estava fazendo mestrado em seminário também, em essa época. 2007. E eu queria, tinha muito interesse conhecer esse movimento negro, feminista, né? E essa religião. Eu vim para cá, foi lá para ficar com ela. E ela, em esse mês, conheci o movimento negro, conheci o movimento LGBT, conheci muitas pessoas. Até foi nesse período que conheci Vilma Reis, conheci Luísa Barrios, né, que não está com a gente mais. Muitas pessoas e conheci minhas amigas lésbicas negras, né, que até agora somos muitas amigas. E também, só depois disso, eu voltei para ajudar a fazer umas pesquisas com a professora Tracy West em 2008, 2002 vezes, e voltei muito com namorada, já era baiana.
Já se sentindo em casa.
Já me senti em casa. Quando comecei doutorado, como eu falei, que trabalhei também como physician assistant numa clínica da HIV, eu fiquei pensando sobre a invisibilidade de lésbicas. Não necessariamente com HIV, mas em esse espaço clínico, né? E então eu decidi fazer uma pesquisa preliminar para pensar, né, de como as lésbicas negras lá em Salvador, quais são essas experiências com as ginecologistas. Então, eu não conhecia muito o sistema de SUS ou o sistema, né, de saúde lá, mas já sabia, né, que tinha muitos movimentos sobre saúde também, né, para a população negra. Quando eu fui lá para fazer essas entrevistas, verão de 2011, eu voltei, nossa, já pensando umas experiências bem pesadas, né, que elas tiveram, essas várias pessoas que eu entrevistei, pesadas, né, por a trauma e violência, né, social em esses espaços, né.
Você já estava no doutorado nesse momento?
Já estava doutorado, não estava precisando, me estava preparando para voltar para fazer a etnografia, né, de um ano. Então, só eu decidi fazer minha pesquisa, né, voltei, né, 2011, e em esse ano fiquei já pensando, mapeando, né, como vai ser essa pesquisa. E quando voltei em 2012 para ficar um ano lá para fazer a pesquisa, já voltei, né, pensando das práticas delas, éticas, né, de como ser essa resistência dentro desses espaços e várias coisas. Mas foi assim que eu cheguei a essa pesquisa.
Entendi. Você já começou a falar um pouco aqui sobre o tema do seu livro, né? Como eu falei, que se chama Unseen Flash, que fala sobre essa intersecção entre ginecologia, identidade negra e queer, né, lésbica no Brasil. Você pode nos falar um pouco mais como foi o seu processo de pesquisa e escrita desse livro? Como foi depois que você veio para cá, para os Estados Unidos, e percebeu que tinha isso tudo para você se debruçar? Como foi para você depois voltar como pesquisadora? E como foi esse processo para você?
Meu Deus, eu sempre lembro que quando eu voltei em 2013... já tinha, graças a Deus, uma vaga para fazer um ano na Yale University para só escrever, né, doutorado. Só a gente estava nessa mudança, né, minha namorada, né, de mudar para lá, eu mudar para lá e tal. Mas quando eu cheguei lá, eu voltei de Salvador, agosto de 2013, já estava no New Haven, Connecticut, em setembro. Eu lembro, meu Deus, e eu nem... Agora, nesse tempo, Facebook, né? Uma coisa muito grande, né? Nesse tempo.
Sim.
Eu nem podia entrar no Face. por um mês. Estava com muitas saudades, né, das minhas, né, muitas das participantes, né, tornaram amigas, né, ou já eram, né, e eu sempre penso desse efeito, né, de sair do Brasil, porque acho que foram muitas coisas lindas e muitas coisas graves ou tristes, né? Que é, né, essa balance, né, de estar com as meninas e outras pessoas, estar dentro dessa onda de pesquisa e de morar no Brasil, né, por um ano. Então, mas eu comecei a escrever imediatamente, analisar tudo. E a realidade, eu saí de lá, voltei, não com as mesmas perguntas que entrei, né? Eu voltei, assim, já sabendo que precisava entender e pensar, analisar como eu vou falar dessa trauma social, né? Que acontece em um espaço médico, primeira coisa, né? Anti-negritude, né? Anti-queer, ou, né, contra a homossexualidade, né, de gênero, dessa, todas essas coisas. E outras coisas também, né, que faz parte de o encontro com o ginecologista, de ser heteronormativa.
Heteronormativa.
Heteronormativa. Obrigada. E então, só comecei a ler para analisar como eu vou a escrever das experiências delas, como essas histórias, né, que elas, né, compartilharam sobre esse olhar, essas experiências, e analisar essa trama. Agora, eu sabia que o argumento não era central sobre isso, né? O argumento central era como a gente entende e pensa da produção de conhecimentos, né, delas sobre raça, gênero, sexualidade, né, na vida própria, né, com família, namorada, trabalhos, né, candomblé, toda, né, e como elas já entendem, né, que a área da medicina, né, também, né, é um lugar, né, que se talvez, né, cuida da gente, né, da saúde, mas também é violento, né? E aí eu comecei a escrever e a pensar como analisar etnograficamente, né, as vidas delas, né, e como esses conhecimentos entram nesse espaço, como esses conhecimentos chegam, estão ativas, né, dentro desses espaços, né, só sendo uma posição, né, delas avaliar, resistir, né, criticar, né, e até pensar mesmo, né, de um futuro melhor, né, para todas as mulheres negras e lésbicas em esses espaços. E o livro está ali, né, com esses vários sentidos de como existir em esse espaço como lésbica negra. O sapatão, né, porque a realidade é essa mulher.
É como elas se identificam, né?
Exato.
Você já falou um pouco sobre seus argumentos principais, né, nessa pesquisa. Poderia falar um pouco sobre as descobertas? Tipo assim, coisas que você descobriu e talvez se surpreendeu quando você chegou lá. Coisa que essas mulheres negras, pretas de Salvador te ensinaram sobre a medicina e a ginecologia?
Sim, sim. Como eu falei, essa trauma que é silencioso, né? Essas traumas dentro de esses espaços de ginecologia, especialmente a ginecologia, né, porque é um espaço bem vulnerável, né, de um exame pélvico, né, claro, exame de mamão, né, dessas partes, né, íntimas, mas também, né, um espaço que construi gênero, raça, né, sexualidade, né, por conta, né, de ser esse tipo de disciplina. E por isso eu Por esse caminho, as participantes, né, me ajudaram muito para localizar bem firme, né, que a disciplina médica e ginecologia tem responsabilidade, né, de reconhecer, né, essa trauma. Né? E aí, uma das coisas que eu fiz no livro foi ampliar essa ideia, uma ideia de ginecologia. A frase em inglês, gynecological trauma, trauma ginecológica, eu escrevo que essa frase tem que ampliar e ser muito mais, né, de só trauma, né, pélvico. Trauma também, né, que é racista, que é social, que é emocional, né, que outras várias coisas.
Lesbofóbico.
É, claro. E em cima disso, né, falando de trauma, né, quando a gente estuda, né, a população negra, né, a gente tem que também entender que todas as traumas institucionais têm, se seja trabalho, né, medicina, se seja, né, qualquer coisa, né, qualquer lugar, a gente é uma carga, né, essas traumas, né, todos os dias. Uma menina falava, é como matar o leão, né, todos os dias. Então, e eu queria colocar essa responsabilidade, né, na disciplina de ginecologia. Mas, acho que só quando eu voltei, estava escrevendo, analisando e tal, que eu, a realidade foi mais perto para quase o livro ser acabado, que eu pensei de éticas, né, delas, as normas, né, de resistência, né, de protesto, né, dessas coisas, que é muito mais um sentido de o bem-estar, né, que eu falo muito sobre bem-estar no livro, o valor mesmo, né, de que a gente não abandona. Né? O valor, né, quando as pessoas que estão dentro do movimento negro, né, que estão dentro dessa consciência alta, né, sobre essas questões sociais, até mais o valor, né, de você ter direito de uma vida melhor, essas coisas, né, entram nesses espaços, né? E para mim, o worth making, né, fazendo valor, é isso, né, que a gente tem que reconhecer que pacientes, né, entram e não abandonam quem são. E vão a avaliar, vão a se defender, vão a criticar e vão até talvez trabalhar com você para melhorar, né, as experiências, né, se são importantes para ela em esses espaços. Mas, só acho, né, foi nesses, por ali, né, que o meu argumento fica um pouco mais firme.
Interessante, pelo que você fala, dá para entender que o seu livro trata sobre como o poder circula na medicina, né? E como que os poderes da branquitude, da heteronormatividade influenciam nisso, mas também como que essas sujeitas lésbicas, perdão, mas também como essas sujeitas lésbicas e negras lutam por esse poder também, né? Também vão atrás para reivindicar esse poder.
Exato.
Né? Sobre os próprios corpos, sobre os próprios desejos.
Exato, sobre... exato. E não sempre, né, fica bem, assim, visível, né, essa resposta delas em esses momentos, né, de violência sociais em esses espaços. Talvez, né, ficam calhadas ou talvez não, né, como algumas que eu escrevo, né, e vão a se colocar e falar não, né, não faz assim. Ou, mas a realidade, a maioria das pessoas, né, que tem essas consciências assim, né, e tem como, tem caminho de participar em uma luta contra, né, racismo e tal, quando fazem parte, vamos dizer, de outras movimentos e outras matcha, se qualquer coisa, né? Já sabem que também essas experiências que tiveram faz parte dessas lutas e movimentos, né? Apenas que a gente não fala de todas, né, as violências que a gente já tive experiências com.
Sofre, né?
Uhum.
Ainda mais, como você falou, uma violência que muitas vezes acontece de uma forma tão privada, né? Em uma situação
Exatamente.
Tão privada.
Exatamente.
E tão íntima. A dificuldade de ultrapassar essas barreiras também para falar, né?
Sim, sim.
Inclusive, para os nossos ouvintes, eu vou colocar um link desse livro que nós estamos discutindo na descrição desse episódio, se vocês quiserem comprar, tá? Só irem lá na descrição do episódio para saberem mais. E continuando o nosso papo sobre o livro, eu soube que você também agora esse livro vai ser traduzido para o português. Você pode nos falar um pouco como é isso, como que estão esses planos de tradução?
Sim, obrigada. Oh, meu Deus, estou ficando feliz com esse projeto. Sim, o Duke University Press, que é a empresa, né, do livro, nem foi uma luta. Eu pedi mesmo, né, várias vezes, né, deixando claro, preciso direitos para traduzir em português. Queria esses direitos para eu ficar com certeza, né, que o livro ia ser traduzido em português. Então, e eles me deram. Então, eu acabei de assinar contrato com a editora Alguns,
De onde é essa editora?
Editora Alguns, é em Salvador.
Salvador.
Salvador, não sei todas as pessoas, né, que faz parte. Mel Adun é uma das pessoas que faz parte do grupo. Mas a Editora Alguns, acho que 10 anos, né, que estão, que já, né, existem 10 anos. E é uma empresa negra, né? É fundada por pessoas negras e as meninas, né, são feministas negras, tal, e muito feliz. Vamos a começar este verão, acho que talvez agosto, tradução. É com umas pessoas muito, muito bom também, que estou bem, bem feliz. E espero que já seja publicado em março, março 25.
Olha, então...
a gente está já tentando de, né, ter esse timeline.
Ah, muito bom. Uh-huh. Inclusive, agradeço, acho muito importante ver um pesquisador aqui nos Estados Unidos que se preocupa em manter os direitos para publicar em português, porque eu acho que a gente vê muitos brasilianistas que publicam bastante em inglês, mas não, às vezes não se importam tanto de né, compartilhar essas informações em português. Então, acho que é uma atitude admirável. E fico feliz que a Duke University Press tenha aceitado, né? Porque é uma editora, assim, rígida e reconhecida, e talvez quisessem botar mais empecilhos, mas sim, que bom, sim, que no seu caso eles aceitaram e entenderam a importância,
sim,
né?
Sim, sim. Não, com certeza. Ken Whisker era minha editor e foi muito suportada, né, em esse processo. Apoio. Só não tinha uma dúvida, né, que ele me suportou, né,
para...
Me apoiou, né, para o Duke mesmo dar essa... aprovar essa pedida. E também Editora Alguns, para mim, uma empresa independente, né? Fico até mais feliz com elas, porque... E não ir por caminho de universitário, porque falando com elas, né? Estão muito interessadas em dar um acesso ao público, né? Do livro, e circular o livro mesmo, né? Até afora também, né? De Brasil. E acho que vai ser muito mais melhor. Para mim, esse sentido transnacional, né, de transnacionais, né, de feminista negra, né, para o livro ser publicado com elas. E acho que a gente também está em um momento, realidade, porque acho que muitos autores talvez não reconhecem que podem pedir, né, esses direitos. Talvez algumas empresas não dão, mas...
Esperam que vai ser negado e por isso nem pedem, né?
Que vai ser muito trabalho, essas coisas, talvez. Mas Estamos em um momento de várias empresas independentes, né? Já quase como um movimento, né? De traduzir mais livros, né? Brasileiros negros para cá e daqui para lá. É, inclusive, Tanya Saunders, né? Que tem uma empresa também. É, ela é daqui, mas está traduzindo livros de brasileiros negros já para inglês. É, e a editora Guns está fazendo esse trabalho, né? De lá para cá e aqui para lá. Ah, só acho que a gente está em um bom momento para aumentar, né? Essa troca de ideias.
Essas com conexões entre Brasil e Estados Unidos, né? Pensando um pouco aqui no título e no tema do nosso podcast. É, intensificar essas conexões, né, intelectuais e afetivas e discursivas, etc.
Sim, sim. Só aguardo o livro chegar em português.
Agora, falando um pouco além da sua escrita, do seu livro, você poderia nos contar um pouco também sobre a atuação e os projetos que são desenvolvidos no seu laboratório de pesquisa, o Gynecologic Justice Lab?
Uhum. Oh, obrigada, Leandro. É, comecei esse laboratório aqui em Texas, em UT Austin. Na realidade, comecei um pouco em Flórida, mas só quando cheguei que tinha muito mais dinheiro universitário, né, para poder fazer um site, né, e ter ajudantes, né, e pagar para eles. Estudantes que são negros, queer. Nosso laboratório, que é um laboratório negra feminista, queer. Primeira coisa, a palavra gynecology, né? Tem essa X.
Uhum. O X.
O X, né? É, no GX, uhum. É no final, né? GX. No início e no final. E para mim, no X, né, fica um pouco complicado, mas que não é assim, né? Não sou. X não sempre funciona para ser muito inclusivo, né? Mas é uma disrupção, né, da normatividade, né, de ginecologia. É, e no laboratório a gente. Principalmente, mas é desenhar e criar, né, materiais visual para comunidades, para o público, né, para educação de Black queer saúde reprodutiva. E a gente também cria, desenha projetos para as comunidades mesmo. Só agora a gente já criou, trabalhando com uma ilustradora médica, que é uma mulher negra, bem linda, amável. A gente desenha, né, o conceito de a ilustrador médica, e ela, né, com essas ideias e essa história, ela já vai construindo, né, com a arte dela. Só a gente, principalmente agora, porque o laboratório foi lançado dezembro 23, é bastante novo, a gente fez três, você pode encontrar dentro da site do laboratório essas ilustrações médicas que mostram um corpo negro, queer, ou non-binary, como a gente fala, né, com câncer de mama. Ou a gente não usa a palavra mamá, a gente usa peito, né? Isso é câncer de peito, na ilustração. E essas três, né, já caminha a pessoa para ver, né, o que é câncer em, né, em essa área, como uma ilustração médica mesmo, né? Mas também, né, as outras práticas, né, de ser queer, talvez um corpo mais masculino, né, que já vai a gente se chama de binder, the bind, não? Uhum. O peito, né, apertar, né, esse
No Brasil, eu já ouvi falar em binder
também. É binder, né?
Uhum. É tipo uma faixa que usam no seio,
sim,
né?
Pra... Sim, 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 sim. Se a gente fala, mostrar sobre isso, mostrar ou fala, né, de importância de, né, de examinar você mesmo, se você tem cirurgia, né, do peito, essas coisas. É, e as outras, né, mais ou menos, né, dentro dessa... perfil, né, de câncer de peito, para afirmar mais e para ficar mais visível, né, a necessidade, né, de contato com o médico, ser mais gender affirming, né, afirmando o gênero, né?
Sim, reconhecendo o gênero da pessoa.
E afirmar mesmo, né? Esse cuidado do médico, né? Essa prática do médico para os pacientes, né? Que precisam, né, desse cuidado mesmo.
Respeitar, né? E compreender o gênero e a expressão do paciente.
Sim, paciente. Entender o nome, né, de reconhecer nome, né, de como entrar, pronomes. O médico tem que entrar, né, e também o paciente mesmo, né, de entrar nesse espaço, né, para se posicionar e defender, né, o direito que você tem, né, de ser tratado um jeito ou outro, especialmente, né, com... Porque, Leandro, na realidade, uma coisa como a câncer deixa as pessoas ficando, meu Deus, isso é muito mais importante, né, de outras coisas sociais, né, inclusive do meu nome, dessas coisas, mas é muito importante respeitar a pessoa, a dignidade, né, dessa pessoa em esse momento de vulnerabilidade. É até muito
pra,
mais.
Né? Até para você não entender o paciente só como a doença, né?
É, exatamente.
Para você não ler ele apenas como a doença.
É, especialmente pacientes negros, né? Que já são objetos, né? Em esses espaços. É.
Então, se eu entendi, o laboratório ele funciona como que um laboratório multimídia que usa das mídias para comunicar. É, questões de saúde e de diversidade, né? De diferença racial e de gênero.
Sim, e vai ser muita mídia mesmo. A gente vai estar pensando de fazer um filme da animação, né? Um curto, né? Sobre o livro, fazer storyboard, né, dessas coisas e mais materiais visual mesmo, né, para poder trazer esses materiais para as comunidades, né, e ter essas falas, né, com as comunidades que a gente já está começando aqui em Austin, com a população queer, people of color aqui também. Vamos a começar este verão com algo. Algo é algo. É uma organização aqui em Austin que é queer, para pessoas, people of color.
Trabalha com saúde, serviços de saúde?
Elas falam com, trabalham com saúde, trabalham com várias, né, coisas para a população queer.
Muito bom.
People of color aqui. So, é isso. A gente não para de pesquisa, né? Só um laboratório de pesquisa, mas o mais em cima que a gente, a prioridade é produzir, né, vários tipos de materiais visual para comunicar, né, essas questões, né, de saúde reprodutiva que impacta, né, a população negra queer, especialmente dentro desses espaços médicos.
Muito bom. Então, você diria que o trabalho do laboratório, esse trabalho visual, ele se dirige tanto para o paciente quanto para os profissionais médicos? Ou ele tem um foco mais em um ou em outro?
Duas coisas. As ilustrações médicas é para pacientes e as comunidades, mas também pode ser usado para os médicos. E aí foi minha intenção, né, de se poder ver, né, em uma situação assim, para poder, né, ficar muito mais empoderado, né, para se colocar, né, seus direitos em esses espaços. Mas a gente também tem outro projeto que desenhamos, que se chama Letter Writing, speaking, falando sua verdade. E esse Letter Writing Project, a gente desenhou várias estratégias de como estar dentro da comunidade, de um grupo, e as pessoas escreveram uma carta uma carta para a pessoa que fez trauma a você, né, dentro desses espaços médicos. E então a gente também vai a começar a experimentar, né, com esse atividade de comunidade, com algo também. E aí você escreve essa carta, você não coloca seu nome, né? Espero que elas entregam, né, uma cópia para mim, para, né, para poder fazer, né, poder colocar essas cartas publicamente também, né? Mas aí fica uma atividade da comunidade, né, que a gente está criando, que para mesmo, né, a comunidade. Mas se as cartas são públicas, os médicos, né, e essas comunidades médicas podem ler essas cartas na site.
De certa forma, começa como um processo de cura, eu imagino, né, a escrita, mas também, sim, depois vai para uma certa educação desse, sim, profissional, dele, sim, ver o outro lado também,
sim,
né, do paciente,
sim,
e tal.
Sim, sim.
Muito interessante. Professora, muito obrigada por ter nos apresentado um pouco sobre o seu trabalho, sobre o seu livro, sobre sua atuação no laboratório. Para concluir, você poderia nos falar, assim, você tem alguma memória especial das viagens que você fez ao Brasil, que você acha que você poderia compartilhar com os nossos ouvintes?
São muitas, mas eu tenho umas aqui. Uma das memórias lindas é a avó de uma das participantes. Ela tinha 107 anos quando eu conheci ela. E foi... Eu nunca conheci uma mulher negra dessa idade, né?
Qual idade?
107.
107? Nossa!
107.
Bem...
A realidade era 106 e ela morreu 107, porque ela morreu no ano que eu estava lá. E até ir para o enterro, né,
uhum,
dela, com, né, minha amiga, o participante, para mim foi uma transformação. E conhecer, né, falar, né, tocar, né, uma pessoa, né, tão linda de sabedoria, né.
Ela ainda estava racional nessa idade, conseguia conversar.
Estava, eu conhecia ela, ela morreu uns 9 ou 10 meses depois de conhecer. E acho que ela voltou, se piorou só meses antes, né, de se morrer. Mas quando conheci ela, sim. Ela falou, ai, você conhece a Obama? a Michelle Obama. Como é que eu me pergunto essas coisas? Foi em 2012. Ela estava, com certeza.
Bem ligada, não só racional, como atualizada, né? Atualizada sobre as coisas dos Estados Unidos, inclusive.
Sim, sim, sim. Acho outro momento especial, foi em esse tempo também. Eu fui para com uma filha de uma amiga, o nome dela é Julia Couto. Eu fui com ela para fazer um biópsia do mamã, para câncer. E essas experiências com ela, em esse processo, por esse tempo curto, foi para mim, mudou muito para mim. Minha sentir parte, né, desse da comunidade de mulheres negras mesmo, em Salvador. Ela morreu uns anos atrás agora, mas também eu perdi uma amiga que era muito perto de mim quando voltei de câncer de mamã também.
Lá no Brasil?
Não, aqui, Estados Unidos. Depois de eu voltar, né, também. Já minha amiga tinha câncer de mamã, por isso eu fui com Júlia também, né? Já estava, minha avó também morreu de câncer de mamã, então, por isso que eu faço, né, trabalho de câncer também. Mas para mim, essa relação, esse suporte que eu dei foi muito, para mim, muito especial. Ser lésbica negra em Salvador é uma coisa linda. Acho que para mim, a gente não tem muitos espaços lá, né? Mas conhecer candomblé para mim foi a outra muito, muito realidade em cima de tudo. Foi um presente que os orixás me deu. Quando eu fui em 2007, o primeiro lugar que a gente foi para almoçar foi um terreiro em Cajazeiras.
Gente,
Mai Dulce, ela já morreu, mas e aí foi minha primeira entrada em conhecer candomblé e eu iniciei em 2021 em Lauro de Freitas, mas eu antes de iniciar eu conheci vários terreiros, tenho vários, muitas amigas, né, especialmente lésbicas negras que são de candomblé, mas negros gay, né, também, e acho que para mim isso foi ocupar esses espaços, essas energias, para mim foi o mais presente, mais lindo da vida.
Comunidades também, né, que se constroem ali. Professora, muito obrigado por compartilhar com a gente.
Nada, obrigada. Espero que vocês me entendam.
Com certeza.
Vocês espanhol também fica, meu Deus, é meu português.
Com certeza. Até que não falou muito portunhol, se manteve mais no português mesmo.
Que bom.
Muito obrigado, professora, por vir, por nos permitir conhecer mais sobre o seu trabalho. E com esse episódio, encerramos a série de podcasts Conexões Brasil-Texas. E também as atividades do Portuguese Flagship Program da UT Austin. Em nome da equipe do Flagship Program, quero agradecer aos ouvintes, aos estudantes e parceiros que nos ajudaram todos esses anos. Muito obrigado e até a próxima!